Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos ao MVP Showcast 2014. Aqui quem fala é Diego Nogara, eu serei moderador da apresentação de hoje do Luciano Moreira, né, do Lute. A apresentação dele vai ser Jessica Lecevre 2014, novidades da Engine Relacional. Então, a gente ficará aqui por mais uma hora e pouquinho, conversando com o Luciano sobre esse assunto. E no final, a gente vai ter um tempo para perguntas e respostas. Então, caso alguém tenha alguma coisa para perguntar, por gentileza, utilize esse espaço que a gente vai ter no final para tirar as dúvidas, ok? No menu superior tem a área de Q&A, né, de perguntas e respostas. Vocês podem mandar as perguntas por ali. Caso alguém tenha alguma dificuldade com o live meeting durante a apresentação, no canto superior direito temos um botãozinho de feedback. Você muda ali, você dá o feedback para a gente, eu consigo aqui acompanhar e tentar ajudar vocês de alguma forma, ok? Luciano, é com você, meu amigo. Obrigado.
Obrigado, Nogari. Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Luciano Moreira, também conhecido como Lute, sou MVP de SQL Server, assim como o Nogari. E hoje eu atuo como arquiteto da ASA Nimbus e também DBA DB2 no Cicobi. O meu Twitter é o @LuteCM e outros contatos, o meu e-mail e o LinkedIn, no final da apresentação eu deixo aí para vocês, ok? Então vamos lá, vamos privilegiar quem chegou na hora. É terça-feira, são 8h04. Vamos falar um pouquinho de algumas novidades do SQL Server 2014. Essa apresentação, gente, é focada vamos dizer assim, em algumas novidades que não recebem tanto alarde, mas são bem interessantes. Quando a gente fala do SQL Server 2014, o pessoal já vem na cabeça, né, o Hackathon, vai pensando em Constore, com esse cluster, uma série de outras funcionalidades. Só que a gente que tem no core da engine, do SQL Server, algumas coisas interessantes que às vezes passa batido e o pessoal não fica sabendo. Então, esse webcast é para falar de quatro funcionalidades. A gente vai começar falando sobre delay do durability, depois a gente vai falar sobre buffer pool extension. Depois a gente vai falar sobre Manage Lock Priority, Resource Governor Prior. A gente fecha com uma rápida conclusão e algumas referências para estudo posterior. Ok? A duração desse webcast vai ser em torno, acredito eu, de uma hora e pouquinho. Eu vou levar o tempo que for necessário para passar todas as slides e as demonstrações, ok? Como a gente não está correndo com o tempo hoje, então eu quero concluir todas as demonstrações que não foi possível quando a gente estava no fórum do SQL Server 2014 lá na Microsoft em São Paulo, quando eu fiz a primeira vez essa apresentação por conta do tempo. Então hoje eu quero concluir todas as demonstrações, tudo bem? Então vamos lá. Sem mais demora, vamos falar um pouquinho sobre delay durability. O que é isso, gente? Se você trabalha com banco de dados relacional, é bem provável que você conheça o famoso WAL, ou Write Ahead Logging. O que que é isso? Então, o banco de dados, parte da garantia da consistência dele vem do quê? Vem dessa escrita, adiantada no log. O que que é isso? Você tem um log de transação, você tem operações que estão sendo escritas no log de transação, e em um outro momento, isso é postergado, não precisa ser naquele momento. O seu banco de dados vai tratar suas páginas de dados. Agora, escreve primeiro no log de transação. Por quê? Porque se a gente tiver um crash, do seu banco de dados, algum problema, o que vai acontecer? A gente vai poder colocar o banco de dados no resultado consistente se a gente tiver um crash recovery, por exemplo. Então, o log de transação é importantíssimo para o banco de dados e para ele funcionar corretamente, o write ahead logging tem que ser respeitado para garantir a consistência, dos seus bancos de dados. O que que mudou com o SQL Server 2014? Com o SQL Server 2014, a gente tem a funcionalidade de delay durability. O que que é isso? A gente pode optar por definir o banco de dados com o flush do log assíncrono. E assíncrono é assíncrono de verdade. Tá, vou mostrar por que esse de verdade daqui a pouco. Qual que é a ideia? A ideia é, se você tem um gargalo, né, seu log de transação, é um gargalo para o seu volume transacional, você pode optar por postergar essas escritas no log de transação, responder de forma mais rápida o cliente que está fazendo as requisições e, dessa forma, conseguir um maior throughput transacional. Qual que é o seu risco? O seu risco é, como você está acumulando, né, operações que depois vão ser escritas no log de transação, se você tiver um crash, qual que é o seu risco? O seu risco é que você possa perder transações que já foram comitadas. E isso, até o SQL Server 2014, nunca acontecia. Se você recebeu um commit, sua aplicação recebeu operação executada com sucesso, era garantido que depois de um crash recovery, aquela transação estaria, né, no seu banco de dados. Então, é um trade-off bem claro, onde eu quero maior throughput transacional. Agora, eu posso ter uma possível perda de uma transação comitada, que, né, assusta um pouquinho se você começa a pensar, né, no banco de dados relacional e toda a sua história. O importante é frisar que, mesmo com delay durability, gente, o write-ahead logging ainda é respeitado, tá? Isso é muito importante, porque algumas pessoas falam que o fato de você ter delay durability, ele não respeita o write-ahead logging, gente. Ele tem que respeitar, porque se o SQL Server não respeitasse o write-ahead logging, ele poderia colocar o banco de dados num estado inconsistente, o que não é verdade. O estado do seu banco de dados, mesmo com delay durability, gente, vai ser um estado consistente, ok? A diferença é que, se você tem uma série de transações que ainda não foram escritas no seu arquivo de log, o que pode acontecer? Num eventual crash do seu servidor de banco de dados, você pode perder parte dessas transações. Mas nunca, 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 o banco de dados, depois de um crash recovery, está em estado inconsistente. Tudo bem? Então, isso é importante, porque às vezes o pessoal fala que com delay durability o wall não é respeitado, e quem fala isso está falando errado. O wall sempre é respeitado. Ok? Então, vamos lá. Vamos tentar entender um pouquinho o que que é o wall e como é que isso funciona. Aí eu tenho uma pequena animação que mostra o meu data cache, tá? O meu arquivo de dados, um log buffer e meu arquivo de log. Essa linha pontilhada, gente, delimita o que que é a mídia estável e o que é uma mídia volátil. Então, o data cache e o log buffer são áreas que estão na memória, né, da minha máquina, e a parte abaixo da linha pontilhada são, né, uma mídia estável. Eu tenho um arquivo de log, eu tenho um arquivo de dados. E vamos supor que eu vou executar uma operação que é, eu tenho um begin transaction, vou fazer um update na tabela de pessoa física e vou fazer um commit transaction. Comportamento usual, né, do write-ahead logging, o que que é isso? Eu vou pegar, vou começar a registrar as operações lá no log buffer, estou registrando as operações, eu begin transaction, tenho que fazer um update. O que que eu faço para atualizar essa página? Eu tenho que pegar a página, né, por exemplo, a página 200 do arquivo 1, carregar essa página para o data cache, para que eu possa o quê? Executar a operação de update. Então, o SQL Server vai pegar, carregou a página para o data cache, executou o update. O update, gente, ele gera uma nova versão da página, vamos dizer assim, tá? Ele escreve dentro da mesma, é na mesma área na memória que ele está escrevendo isso, mas por simplicidade aqui eu estou colocando ao lado, né, para ficar bem visível para vocês que estou fazendo uma operação, tá? Então, eu tenho essa página que está sendo alterada pelo LSN 501, e depois de executar a alteração, o que que eu vou ter? Eu vou ter o commit da transação. Nesse momento, o que que acontece? O meu log buffer, ele é feito flush para o meu arquivo de log. Então, eu estou fazendo um flush de tudo que está no meu log buffer, isso é de uma mídia volátil para uma mídia estável. E depois disso, eu completo, né, o que a gente chama o write-ahead logging. Repara que eu escrevi primeiro no log. Aquela minha página de dados que foi alterada, gente, continua em quê, gente? Continua lá no data cache. Isso significa que se eu tiver um problema, cara, foi lá o estagiário, tropeçou lá no carinho lá do meu servidor SQL Server e puf, desligou a máquina. No processo de restart recovery, mesmo o arquivo, tá, de dados estando com a página incorreta, porque a página está com valor A ao invés do valor B, o processo de restart recovery vai colocar meu banco de dados no estado consistente. Ele vai refazer aquela transação. Então, isso que eu acabei de mostrar para vocês, essa escrita adiantada do log, é o que a gente chama de WAL, Write Ahead Log. Tá? Isso é respeitado sempre no SQL Server. Tudo bem? O que que muda, então, com delay e durability? Eu vou mostrar agora o funcionamento sem o delay durability habilitado e depois a gente vai ver com o delay durability habilitado. No comportamento normal, aquela minha operação de begin, update, commit, o que aconteceria? Eu teria as entradas no log buffer. No momento que eu faço commit, o que que acontece? O SQL Server vai ordenar um log flush. Então ele faz o flush daquelas operações que estão no log buffer, escreve isso lá no meu arquivo de log. Ele faz isso, gente, utilizando uma operação assíncrona, tá? É só uma curiosidade dessa implementação. A implementação é assíncrona. Agora, mantém uma característica síncrona do seu log de transação. O que é essa característica síncrona do seu log de transação? Mesma operação sendo implementada de forma assíncrona, somente depois que o flush foi feito e o SQL, que aquela operação foi completada, que você vai receber a mensagem de que o comando foi executado com sucesso, isso é, o seu commit foi executado com sucesso. Então é importante notar que você somente vai ver, né, receber o ok da sua transação comitada ao fim do log flush. Tudo bem? Isso aí, gente, é o que a gente, aquilo que eu chamo de um flush síncrono. O síncrono entre aspas, porque, né, a forma que ele é implementado é uma forma síncrona. Tudo bem? Esse aí, né, o write ahead logging, é sempre respeitado e esse comportamento sempre era verdade até o SQL Server 2012. Com o SQL Server 2014, o que que a gente tem? Eu vou refazer aquelas operações, estou escrevendo lá no log buffer. Na hora que eu tenho um commit transaction, o que que acontece? O cliente, a aplicação que está executando as operações, ela já vai receber um ok informando que a sua transação foi comitada. Na hora que ela recebe isso aqui, informando que a transação já foi comitada, o que que a gente tem de diferente? Que efetivamente isso ainda não foi persistido onde? No meu arquivo de log que está lá no disco. Significa que nesse momento você acredita que já foi comitado, só que se eu tiver um problema na minha instância, eu posso o quê? Eu posso perder essa transação. Por quê? Porque esse flush vai acontecer de forma assíncrona e depois que você recebeu o commit. Então, uma vez que você recebeu o commit, o que é que acontece? Aí sim o SQL Server vai fazer um log flush, vai escrever esses dados lá no arquivo de log. Então, efetivamente, o que que eu tenho, gente? Eu tenho um flush assíncrono, tá? Trade-off, eu ganho throughput, eu não espero a operação de flush completada. E o que que eu ganho? O que que eu posso, é o meu risco aqui, eu posso perder o quê? Eu posso perder algumas transações comitadas, tá? Esse é o delay durability. Vamos dar uma olhada na primeira demonstração. Então, estou compartilhando meu desktop. Espero que todos vocês já estejam vendo meu desktop. Eu estou aqui na SQL Server 2014, tá? Eu já criei esse banco de dados chamado MVP Showcase 2014_DD. E o que eu vou mostrar agora para vocês é a configuração de Delay Durability. Como vocês podem ver, Delay Durability está desabilitado. Então, não estou trabalhando com esse comportamento. Estou trabalhando com o comportamento padrão dessa SQL Server. E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou criar uma tabelinha bem simples. Tenho o que, gente? Tenho um campo ID, um campo texto e vou inserir ali dentro um registro. Então está aqui a minha tabela com um registro. Para mostrar o delay durability, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e simular um workload, onde eu vou utilizar o SQL Query Express, que é esse cara que vocês estão vendo na tela. Ele já está configurado para apontar para o meu banco de dados. E vou executar 10 mil interações, isso é 10 mil inserts para cada thread. E eu defini um número de threads igual a 4. Então eu vou ver o comportamento padrão da SQL Server. Está aqui, ele está executando, né, essa massa de operações. E depois de X segundos, eu vou a resposta do, né, como completado essa operação. Então vamos lá, está escrevendo aqui. Ótimo. Escrevi. Completei em 25 segundos a operação para inserir 40 mil registros. Tudo bem? Então vamos lá, 25 segundos. O que eu vou fazer agora? Eu vou recriar esse objeto. Estou recriando o objeto. Então, criei, inseri um registro. E vou mudar a configuração desse banco de dados para delay durability igual a forces. O que eu estou falando? Eu quero forçar o comportamento de delay durability. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou pegar agora, vou executar novamente essa minha massa de dados. Então estou executando novamente aquele workload. Com qual característica agora? Eu estou pegando, estou fazendo as operações. Só que a escrita no log está sendo assíncrono. Isso é, a cada insert que eu estou executando, eu não espero a resposta de quem? Do SQL Server para falar que o commit foi executado com sucesso. Então, gente, eu saí de 25 segundos para 17 segundos. E em background, o que que acabou de acontecer? Eu acabei de inserir, né, o SQL Server já acabou de fazer o flush das outras operações. Aí você fala, pô, beleza. De 25 segundos para 17 segundos, não é um grande ganho. Não justifica o risco que eu tenho com delay durability. Pois é, nesse caso, gente, eu estou simulando, eu não estou com concorrência nenhuma no meu disco. Então, eu estou no caso onde o tempo de resposta do meu disco, quando está arquivo de log, é um bom tempo de resposta. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou testar o seguinte. Eu vou pegar e vou copiar um arquivo. Cadê? Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar um arquivo qualquer, por exemplo, SQL Server X, e vou colar esse arquivo no disco onde está o meu arquivo de log, tá, dessa demonstração. Uma vez que eu fizer isso, eu vou disparar novamente o nosso Express. Tudo bem? Então vamos lá. Comecei a cópia, estou fazendo a cópia, um arquivo grande, e agora vou executar novamente aquele mesmo workload com o delay durability. Tudo bem? Então, o mesmo workload executado com delay durability. Notem, gente, que olha aqui, ó, estou tendo concorrência, tá, de escrita. As operações estão sim ficando mais lentas, mas eu concluí toda a minha operação de inserir 40 mil registros em 21 segundos. Tudo bem? E está aqui copiando o arquivo ainda. Então vamos parar essa cópia. 21 segundos foi o meu tempo para executar esse workload. O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar a desabilitar o delay durability. Desabilitei o delay durability, voltei ao comportamento normal, tudo bem, gente? O banco de dados, comportamento usual, está aqui, ó, está desabilitado. Vou começar a copiar novamente o arquivo e vou executar o meu workload. Bem? Então vamos lá. Vou pegar aqui meu produto. Vou copiar. Vou pegar a outra unidade. Vou colar aqui o arquivo. Então, aqui, ó, o arquivo está sendo copiado. E agora, eu vou disparar novamente o workload. Com o delay durability, eu consegui completar esse cara em 21 segundos, porque o flush era assíncrono. Dá uma olhada agora, gente. Com a concorrência, eu vou chegar em 21 segundos e a gente vai ter completado aproximadamente, vamos lá, ó, 2 mil operações de 40 mil. Por que que eu estou vendo isso? Porque eu estou competindo no meu subsistema de I/O, né, desse disquinho aqui. E como todo flush é síncrono, né, entre aspas, o que que eu estou vendo? Cada insert desse faz um flush lá para o meu arquivo de log. Então eu tenho aqui, eu tenho um tempo muito maior para executar esse meu workload, dado o tempo de resposta do meu disco onde está meu arquivo de log. Tudo bem? Gente, eu vou cancelar, já tem 56 segundos que isso aqui está executando, vai dar um minuto aqui, eu não cheguei nem em 10 mil operações, nem em 25% do que eu tinha que executar. Então eu vou cancelar e vou cancelar aqui a conta. Então tá aqui. Vamos voltar agora para a demonstração. Desculpa, para a apresentação. Com isso, a gente concluiu a primeira demonstração, que é mostrar o delay durability para a gente. Então, delay durability é bem interessante se você quer acelerar operações que é workloads que escrevem demais no seu log de transação, se ele for um gargalo, tá? Então você tem que entender direitinho qual que é o seu cenário para saber onde você vai usar, mas pode ajudar demais aqueles cenários onde seu arquivo de log é um ponto de contenção. E no caso, caso você tenha um crash da sua instância sem ser um clean shutdown, você pode vir a perder. Algumas transações já foram comentadas, mas nunca colocar o banco em estado inconsistente, tudo bem? Se você quiser garantir que todos os log buffers pendentes sejam escritos no disco, você pode chamar SSP, SP Flush Log, para executar esse flush, tá? Dos log buffers que são pendentes ainda para ser escritos no seu arquivo de log. Então é um recurso bem legal, eu até compartilho o caso aqui, né? O Fabiano já mandou um e-mail, Fabiano Morim mandou um e-mail, que ele estava um cliente nosso e ele estava super feliz que depois que eles colocaram a SQSF 2014 com delay durability, o volume transacional que o banco de dados começou a suportar foi muito maior. Era um cenário que caía como uma luva, onde eventualmente, no caso de um problema, eles poderiam perder algumas transações comitadas, e o delay durability da SQSF 2014 ajudou demais a essa empresa a suportar o volume transacional que eles tinham. Então foi um uso bem interessante e realmente mostrou um desempenho fantástico quando foi implementado, né, no ambiente de verdade, não só na demonstraçãozinha que eu faço aqui no meu notebook. Tudo bem? Então, tá aí a primeira funcionalidade do SQSF 2014. Vamos para a próxima, então. Essa próxima funcionalidade, ela é bastante falada, eu acho que dessas quatro é a mais conhecida, o famoso Buffer Pool Extension, ou BPE. Qual que é a ideia? Você vai criar uma extensão do Buffer Pool. Essa extensão do Buffer Pool vai ser utilizada para suas páginas de dados, tá? E a gente está usando o quê? Está usando dispositivo não volátil, em especial SSD, né? O Solid State Drive, né? Que é o correto na disk. E a ideia é que eu tenha uma melhor eficiência, um custo-benefício bom entre estar colocando mais memória e o espaço disponível que eu tenho no buffer pool. Então, eu posso colocar, estender o meu buffer pool, onde eu posso estar utilizando para as minhas páginas de dados, e conseguir um desempenho melhor do que simplesmente estar esperando o SQL Server responder uma pressão no data cache e fazendo a escrita dentro nos arquivos de dados onde eu estou num subsistema lento, vamos dizer. Então eu consigo melhorar um pouco meu desempenho fornecendo uma área extra, né, é um segundo nível de cache com um SSD para estender um buffer pool do SQL Server. Tá? Esse é o conceito do BTE. Vamos para a demonstração e daqui a pouco eu faço mais considerações a respeito do BTE. Então vamos lá. Vou fechar essa primeira demonstração. Vou abrir agora aqui o nosso script do BTE. Para a demonstração, gente, a gente vai utilizar. Opa! Peraí. Esqueci de compartilhar meu desktop. Então, vocês não estão vendo nada. Espero que agora vocês estejam vendo. Então, tá aqui. Essa aqui é a nossa segunda demonstração da noite. Eu já criei um banco de dados chamado MVP Showcast 2014. Tá? Esse banco de dados, ele está no G2 pontos. O G2 pontos, gente, é um HD externo, vocês não estão vendo, vocês não têm que acreditar em mim. É um HDzinho externo que eu tenho, certo? Então, é bem lentinho esse meu HD. E o que, que eu vou fazer agora? Eu vou reconfigurar, né, o SQL Server para usar 1,5 GB de RAM como Max Server Memory. Então, reconfigurei o SQL Server para usar 1,5 GB. E o que, que eu vou fazer agora? Eu vou usar esse nosso banco de dados, que já foi populado, né, não vou fazer vocês passarem aqui por essa espera toda, que já foi populado com a tabela 001, onde foram inseridos 13.625.000 registros. Tudo bem? Gente, isso, a quantidade de páginas que esse objeto tem, então está aqui a quantidade de páginas que eu tenho para esse objeto, representa o quê? Representa um total de 1.500, né, aproximadamente, megas para a tabela 001. Na hora que eu pego o SQL Server, gente, e tenho 1.500 megas e defini meu Max Server Memory com 1.536, pode ter certeza que a área do data cache não é suficiente para colocar todas essas páginas em memória. Então, eu vou, por quê? Porque tem outras áreas de memória que o SQL Server precisa reservar para diversos usos, né? O plain cache, a parte de compilação, a parte de execução de consulta, por aí vai, né? O log manager. Então, eu garanto para vocês que todas as páginas desse objeto não cabem no data cache. E aí, também não vou, vou aliviar vocês dessa dor. Se eu pegar, limpar o meu data cache e executar 5 vezes a instrução select count asterisco from tabela 001, o tempo médio para executar 5 vezes esse select é de 8 minutos. Então, se eu mostrasse para você, eu ficaria 8 minutos aqui olhando para a tela até a gente ter a resposta desse select count asterisco. Qual que é a ideia? Fala assim, poxa, demora muito ficar esperando esses 8 minutos. Se eu tivesse uma forma de acelerar isso, seria interessante. Como que eu poderia acelerar isso? Eu posso configurar uma extensão do buffer pool. Então, o que que eu estou fazendo? Eu posso pegar, setar o seguinte, ó. Eu estou alterando a configuração do meu SQL Server, eu estou setando um buffer pool extension, que está localizado nesse caminho. Então, o C2 pontos aqui, gente, né, é meu disco local, ele é um SSD. E estou falando que o tamanho dele é de 2 GB. Então, estou configurando agora um BPE. Então, tem uma área que é mais rápida do que ficar acessando aquele meu disquinho lento, né, fazendo essa troca, né, de páginas com o buffer pool. E uma vez que eu configurei, eu posso validar a configuração do buffer pool extension utilizando essa DMG, sysdmos buffer pool extension configuration, mostra, né, qual que é o status, esse meu buffer pool está habilitado, está pronto para ser utilizado, está aqui o caminho dele, tá, e qual que é o tamanho dele. Então, eu acabei de configurar um buffer pool extension, e o que que eu posso fazer agora? Eu posso pegar e executar aquele select count novamente. Então, eu vou executar 5 vezes, eu vou primeiro limpar o data cache, e vou executar 5 vezes aquele select count. Agora, o que que eu quero mostrar para vocês? Enquanto eu tenho esse select executando, eu deixei pronto aqui o perfmon, que mostra alguns contadores. Entre esses contadores, eu tenho que? Eu tenho algumas informações de BPE. Então, da parte de extensão do buffer pool. Então, eu tenho quantas páginas foram alocadas, repara que nesse momento está zero. Eu tenho quantas páginas livres. Ele era zero, mas no momento que eu criei o BPE, o que aconteceu? Ele pegou e elevou, calculou o número de páginas de 8K livres que eu tenho. E qual que é a utilização do BPE? Repara que ele vinha sem uso nenhum, até o momento onde as páginas não couberam mais dentro do data cache. E é o que a gente começa a ver? O SQL Server começa a alocar páginas no BPE. Significa que, ao invés de tirar do data cache e jogar fora aquela página, ele está tirando do data cache e jogando lá para a extensão do meu buffer pool no meu SSD. Então, o número de páginas livres que eu tenho está caindo, porque estou começando a utilizar as páginas do BPE. Né, o meu threshold, né, de utilização, meu percentual, a gente vai ver que vai ficar aí entre perto de 30%. Por que 30%? Porque a gente já viu que o tamanho do objeto era de aproximadamente 1.5 GB. O tamanho do objeto de 1.5 GB, com o tamanho que o data cache está utilizando da minha memória, ele precisa somente de 20, 30% aqui do meu BPE para colocar essas páginas que estariam saindo do buffer pool. Então, ele tem outro contador que mostra outstanding I/O, isso é alterações de I/O que estão enfileiradas, né, lá no meu BPE, e quantas scripts de páginas que eu tenho para o buffer pool extension. O que eu quero mostrar para vocês? Repara, gente, que nada está parando. É a primeira coisa, até é importante, deixa eu dar um pause aqui. A gente vinha com uma expectativa da página alta e, de repente, ela caiu. Ela caiu quando? Ela caiu no momento que o BPE começou a ser utilizado. Então, o PLE, né, a expectativa de vida da página do meu data cache, ela não contabiliza quando essa página está indo para o BPE. O que eu estou falando aqui, gente? Existe uma troca de página entre o data cache, a sua memória de verdade, e o BPE, certo? E essa troca de página faz com que o contador do PLE caia. E isso é importante porque se você acha que vai colocar um BPE e o seu PLE vai subir, você está enganado. Tá? O seu PLE vai cair, porque contabiliza o que está na memória. E outra coisa que é interessante é, né, vou soltar aqui o contador, a todo momento, notem que o contador de page reads por segundo e read ahead pages por segundo, eles estão contabilizando operações. Só que essas operações aqui, gente, não estão acontecendo no meu arquivo de dados original. Essas operações agora estão acontecendo onde, gente? Elas estão acontecendo no meu arquivo, que é o buffer pool extension. Então, é interessante porque do lado do access methods aqui, né, desculpa, do buffer manager, você vê a expectativa da página caindo, você vê leitura de página, você vê o read ahead, só que ao invés disso acontecer no seu arquivo de dados, está acontecendo no nível intermediário. Então, eu posso considerar agora a minha memória principal como se fosse um cache, né? Gente, é bem deparo, tá? Um cache L1, é claro que é totalmente diferente do L1 que você tem aí no seu, na sua máquina, mas imagina um cache de nível 1, que é a sua memória, e o BPE passa a ser o cache de nível 2. Então, o que a gente observa? A gente observa realmente o BPE sendo utilizado e ele vai continuar utilizando o LRU, tá? O LRUK, na verdade, né? Que é a forma como o SQL Server tira essas páginas que estão na memória quando você tem impressão e vai fazer essa brincadeira de LRU com quem, gente? Com o Buffer Pool Extension, não mais com o seu disco. Mas a todo momento ele está o quê? Ele está escrevendo lá no seu BPE. Agora acabou. Né? Repare que eu não estou com mais escrita nenhuma. A gente vê aquele contador batendo em zero. Não tenho mais nenhuma página sendo escrita. Isso porque acabou aqui o meu, né, a minha operação. E notem, né? Se a gente olhar aqui no cantinho, o tempo saiu de 8 minutos, que era o meu tempo original, né? Que eu não deixei vocês aqui sofrendo, assistindo a esse tempo original. Saiu de 8 minutos para 4 e 30. Tudo bem? Então, mostra assim, o ganho que você pode ter em estar utilizando o BTE. Uma coisa importante, gente, que eu preciso frisar aqui, esse meu workload ainda é um workload com característica de leitura sequencial. Porque eu estou fazendo um select count asterisco, que ele está fazendo um scan na minha tabela. Tudo bem? Então, nesse ainda não é o melhor cenário para um BTE, porque idealmente ele vai se comportar melhor quando você tiver a característica normal, tá, de um arquivo de dados, que é você ter acesso aleatório. Por quê? Porque nessa hora, né, você tirar uma página que está em memória e fazer o acesso a disco para ler uma página de forma aleatória é onde você tem o maior custo por você ter um spinning disk, né, um disquinho que fica rodando, que são os nossos HDs tradicionais. Se eu tivesse com a característica aleatória com SSD, provavelmente esse ganho que eu vi aqui seria maior um pouco. Tá? Um ponto importante, tá, de citar, eu vou só acabar a demonstração e depois eu volto lá para a nossa apresentação, é que o Buffer Pool Extension, ele somente permite o quê? Permite que páginas limpas estejam nele. Por que que o SQL Server faz isso, gente? Simplifica demais, né, o processo de garantia desses dados, validação de checkpoint, uma série de operações que a engine do SQL Server tem que fazer, e ele teria que lidar com mais essa área. Então, somente páginas limpas podem ficar no BPE. Como que eu vou mostrar isso? Eu vou mostrar isso analisando o nosso Buffer Descriptors e executando essa consulta, onde eu pergunto se a página está no BPE, no Buffer Pool Extension. Então, repare, eu tenho algumas páginas que estão no Buffer Pool Extension. Vou pegar uma página qualquer aqui, tá? E vou dar uma olhada no que eu tenho dentro dessa página. Então, vou usar o nosso famoso DBCC Page. Estou analisando aqui uma página de dados. Então, está aqui uma página de dados do meu objeto. E vou pegar aqui, quem, gente? O primeiro registro que eu tenho. Então, está aqui o primeiro registro. É um registro que tem um ID 7 milhões e 700 alguma coisa. Tudo bem? Então, eu vou fazer, eu vou pegar essa página, que está aqui, eu vou copiar ela aqui embaixo. Vou pegar o ID desse registro, para depois ir fazer uma brincadeira com eles. Então, nesse momento, gente, aquela página, consultando o SysDMS Buffer Descriptor, o que eu vejo? Como a gente já sabia, ela está no Buffer Pool Extension. Então, ela está no meu SSDzinho aqui que eu criei aquele arquivo. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, né, eu poderia ver a posição dela usando essa função documentada. Então, repara que é exatamente, né, o slot 0 daquela página, que é o registro 7 milhões alguma coisa. E eu vou atualizar esse registro. Na hora que eu atualizei o registro, gente, o que que eu tenho? Eu tenho uma página suja. Página suja pode ficar no BPE? Não, não pode ficar no BPE. Então, como resultado, agora quando eu executo esse select, o que que a gente vai ver? A gente vai ver que aquela página não está mais na extensão do meu buffer pool. Por quê? Porque ali só fica páginas limpas. Então, no momento que eu alterei essa página, o SQL Server, antes de executar a operação de, né, de update daquele registro, ele carregou a página para a memória principal, tirando ela do BPE, e fez a alteração. Tudo bem? Então, mostra que somente páginas limpas podem ficar no BPE. E agora eu vou desabilitar o meu Buffer Pool Extension. Então, está aqui, desabilitei o Buffer Pool Extension. Voltando para a apresentação. Cadê aqui meu conteúdo? Vamos lá. Gente, então, Buffer Pool Extension, o meu ganho, eu estou em, normalmente, vou ver um ganho legal para ele em workloads OLTP, que tem o OLTP fazendo grande quantidade de leitura, tá? Porque, olha OLTP, característica mais randômica, muita leitura, o BPE vai brilhar. Como eu falei, ele só trabalha com páginas limpas e não tem que alterar nada na minha aplicação. Tudo bem? Para usar o BPE. Onde que o BPE faz sentido, gente? Ele faz sentido em ambientes onde, né, o meu data cache é menor do que o meu banco de dados, que é a maioria dos nossos ambientes, né? Em geral, você costuma ter menos memória do que o tamanho do seu arquivo de dados. Se é o contrário, gente, fantástico para você, fico muito feliz, mas em geral esse não é o que a gente vê por aí. Bem, e aí, só mais alguns comentários. É importante notar, gente, que o SSD ele tem uma penalidade de escrita. Tá? Essa penalidade de escrita, vamos dizer, acontece porque se você vai alterar um dado, essa alteração exige que o SSD faça uma cópia, né, daquela página, altere o dado e escreva uma nova página. É o que a gente chama no SSD como write amplification. Então, o fato de estar toda hora escrevendo no SSD faz com que você tenha, né, esse custo de tal custo de operação de escrita, e em determinado momento você tem, né, o seu SSD fazendo operações de manutenção dele, como por exemplo, né, o wear leveling, onde ele vai tentar usar de forma uniforme todos os seus blocos. Por quê? Porque o tempo de vida do SSD está associado, né, à quantidade de escritas que você tem nessas células. Então, quando isso está acontecendo, pode ser que você tenha um pouquinho de. Você tenha perda de desempenho no seu BPE. Agora, em geral, isso vai acabar sendo um pouquinho transparente para você, dependendo, né, do SSD que você tem. E isso é um número de células, não vai entrar nesse detalhe, né? Se é SLC, né, TLC ou outro nível de células que tem, e né, se é um SSD, vamos dizer assim, high-end. Tudo bem? Onde que eu vejo o buffer pool sendo utilizado? Em geral, grandes empresas que já têm aquela storage high-end, que já está com tempo de resposta de disco muito baixo, tem muita memória no seu servidor, está com SQL Server Enterprise, não vejo esse cliente como um grande beneficiado pelo BPE. Por quê? Porque já tem uma infraestrutura parruda, já suporta um volume transacional alto. Então, já tem, em geral, seus armazenamentos, seu sistema de I/O com SSD. Agora, pensa só em clientes que têm o SQL Server Standard, onde você tem um limite de 128 GB de RAM. Para esses clientes, você pode utilizar o Buffer Pool Extension. Então, você tem uma limitação no produto, na quantidade de memória, que impacta, claro, né? Se você tem um banco de dados maior que 128 GB, muito utilizado, muito grande. E aí você pode fazer o quê? Você pode combinar o seu SQL Server Standard com o Buffer Pool Extension para, vamos dizer assim, né, sair dessa limitação de 128 GB de RAM que o SQL Server Standard tem. Então é onde eu vejo, vamos dizer assim, o sweet spot, né, o melhor ponto para a gente estar trabalhando com o BPE no SQL Server. E isso num ambiente, né, de se você vou contratar uma empresa de consultoria para me ajudar a colocar um ambiente na nuvem com a infraestrutura como serviço. Se você já tem uma licença de standard embutido, o ganho, gente, é que você colocar um armazenamento SSD na sua máquina e usar o BPE vai ser grande, tá? Então você deve ter um belo benefício de ter um BPE com SQL Server 2014 nesse cenário. É minha aposta de uso para esse recurso. Bom, então falamos já sobre delay durability, falamos já sobre buffer pool extension, vamos falar agora sobre managed lock priority. O que que é isso, gente? Se você tem, se você já teve que fazer operação de rebuild, partition switch, sei lá, algumas outras operações, alterar, né, uma tabela, operações que necessitam de bloqueios, mesmo que rápidos, por exemplo, de schema modification, o que que pode acontecer? pode acontecer se você tem um volume transacional muito alto. Toda hora bloqueio entrando no objeto que você quer fazer, por exemplo, um rebuild, ou quer fazer uma alteração, a sua alteração pode ficar bloqueada e pode demorar muito tempo, ou não entrar, ou você ter um lock timeout. Então, esse cenário, tá, gente, de você ter um rebuild que não entra, é comum onde você tem ambientes com muita concorrência. E aí, qual que é o resultado? Você vai ficar com uma operação que é importante para o seu banco de dados, né, esperando indefinidamente. O que o SQL Server 2014 trouxe para a gente? Esse lock priority, que na verdade, o que eu estou falando, gente? Para algumas operações, eu posso determinar o seguinte: eu quero que essa operação fique esperando com baixa prioridade durante X minutos, sei lá, 2 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, você escolhe. E depois de X minutos, você define o comportamento dessa que o SQL Server vai aplicar para aquela operação que está bloqueada. Comportamento normal é none. O que, que é isso? Ele vai esperar indefinidamente. Tudo bem? Esse que a gente tem até o SQL Server 2012. Outra opção é o self. O que, que é isso? Cara, se eu estou esperando há 5 minutos, 10 minutos, é muito tempo. Então, eu não preciso entrar, eu vou matar aquela operação que está esperando, por exemplo, a operação de rebuild. Ou você pode definir como condição, definir como operação o quê? Blocker. O que, que é isso? Eu vou abortar quem está me bloqueando. Então, se depois de X minutos a sua operação de rebuild está bloqueada, o que, que vai acontecer? O SQL Server vai pegar aquele speed que está bloqueando, aquela transação que está bloqueando a minha operação e vai matar aquela transação, permitindo, por exemplo, que o meu rebuild entre e seja executado. Então, está aqui, né, um exemplo onde eu posso estar fazendo alter index com rebuild. Eu fico esperando durante 20 minutos e depois de 20 minutos esperando, eu perco a paciência e mato quem estiver me bloqueando. Tá? E é importante frisar, gente, se não tiver outras sessões bloqueando o rebuild, o processo é executado normalmente. Então, quando você coloca essa duração, é max duration. Agora, se não tiver concorrência nenhuma, é claro que a sua operação de rebuild não vai ficar esperando. Ele vai entrar e vai executar normalmente. Tá? Então, não tem penalidade se você não tem essa concorrência. Vou compartilhar novamente o meu desktop para a gente ir para a próxima demonstração, que é de lock priority. Para essa demonstração, gente, eu criei um banco de dados chamado MVP Showcast 2014 em NLP. Estou utilizando esse banco de dados. E aqui dentro desse banco de dados eu criei a tabela 001. E a tabela 001 recebeu 100 mil registros como resultado desse insert. Então, nesse momento, está aqui a minha tabela. A minha tabela tem 100 mil registros. Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Eu vou executar um begin transaction. Vou inserir um registro. Então, estou colocando um registro que tem um lock exclusivo dentro desse objeto. E vou manter o que, gente? Vou manter minha transação aberta. Então, está aqui, minha transação está aberta. Em outra sessão, o que, que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui uma outra sessão. Eu vou tentar fazer o rebuild, né, online desse objeto. Então, está aqui. Estou fazendo o rebuild online. Se eu der uma olhada agora em SysDM Translocks, o que, que eu vou ver, gente? Eu vou ver em algum lugar. Opa, está aqui, ó. Eu tenho o quê? Eu tenho a sessão. Só deixa eu dar um refresh aqui. A sessão 52 está esperando para conseguir um lock shared em um objeto específico. E o objeto é o 24557591313, que, claro, né, gente, é a tabela 001. Então, repara, gente, que a minha operação de rebuild online está bloqueada e quando que ela vai conseguir fazer o rebuild quando aquela transação acabar. Se aquela transação não acabar, esse rebuild aqui com o lock timeout padrão, que é espere até o fim dos tempos, ela não vai concluir a operação de rebuild. Certo? Então eu vou parar essa minha instrução aqui e vou executar uma outra instrução, que é o quê? Eu quero fazer o rebuild dessa tabela, só que agora eu quero esperar com baixa prioridade durante um minuto e depois de um minuto eu quero matar quem está me bloqueando. E aí, olha só, gente. Vamos ver duas coisas aqui. Em SysDemTranLocks, eu tenho a minha sessão 52, que o quê? Está aqui com um request de um bloqueio, shared, só que ao invés de eu ver simplesmente um wait, o que eu estou vendo? Eu estou vendo um low priority wait. Isso é uma espera de baixa prioridade, porque eu defini a minha baixa prioridade para ficar esperando durante um minuto. E o que, que eu espero? Depois de um minuto, esse executing que a gente está vendo aqui no 52, ele consiga prosseguir e faça o quê? Complete a operação de rebuild do meu objeto. Matando quem? Matando a sessão 53, que é a minha sessão onde eu tenho a transação que está aberta. Se vocês notarem agora, gente, o executing da sessão 52 já acabou. Então, significa que, né, se eu chavear aqui, a operação foi completada com sucesso. Então, efetivamente, o Manage Lock Priority funcionou. E agora, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar o quê? Como estava o log de transação, a última entrada que eu tinha aqui. E depois, como ficou. Então, gente, a última entrada que eu tenho mostra o quê? Mostra que um comando foi executado, o comando alter table rebuild, no meu banco de dados showcast MLP, na tabela X, aí fala qual que é o hostname, qual que é o meu processo, blá 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 blá. E aí depois eu tenho o quê? Eu tenho que a opção wait at low priority foi utilizado com duração 1 e depois de esperar por um minuto, eu vou o quê? Matar o quem está me bloqueando. Aí ele ainda fala, as sessões de usuário que estão bloqueando vão ser finalizadas depois que a duração de tempo se acabar. Então está aqui a mensagem bem clara. Se eu pegar agora, gente, tentar dar um select aqui, ó, select @trancount, vocês vão notar que a minha conexão morreu, tá? Foi marcado pela SQL Server como não recuperável, matou realmente a minha conexão. Então agora, né, o meu trancount está em zero. E se a gente olhar novamente no error log, o que, que eu vou ver aqui? Eu vou ver informações a respeito de quem, gente? Do processo 53. Meu processo 53, que é essa sessão que estava aberta, ela foi morta por um, né, abort after wait do banco de dados tal no objeto X. Então está aqui a operação de quem morreu e você correlacionar, né, gente? Claro, a entrada anterior com essa entrada, você sabe exatamente o que aconteceu, né? Por que aquela sessão foi finalizada. Então está aqui. É, finalizamos nossa demonstração de lock priority. Voltando para o PPT. Finalizamos então a demonstração de Manage Lock Priority. Vamos para o último assunto da noite. É o Resource Governor para I/O. É, até o SQL Server, em 2012, a gente não tinha nenhum mecanismo para fazer governing de I/O no SQL Server. A partir agora de 2014, a gente pode utilizar o Resource Governor com duas novas opções. Min IOPS per volume e max IOPS per volume. O que é isso? O número mínimo e número máximo de IOPS, isso é, operações de I/O por segundo, por volume. Então, eu vou definir o quê? Eu vou falar que se eu tiver, por exemplo, uma situação de disputa por um volume específico, um resource pool vai garantir um mínimo de X IOPS ou um outro resource pool vai ter um máximo de X IOPS. Então você começa a controlar um número de IOs por segundo para os seus resource pools utilizando um resource coin. Notem que é importante, gente, eu estou falando de IOPS. Como operação de I/O pode ser de qualquer tamanho, eu posso ler uma paginazinha, eu posso fazer um read-ahead, então não estou definindo throughput. Eu não falo quantos megas por segundo eu vou poder trabalhar. Eu falo o número de operações por segundo, e aí se a gente, sei lá, considerar um tamanho médio, uma operação de 64K, você vai ter o seu throughput. Mas dependendo do seu workload, você pode ter um throughput maior ou um throughput menor, dado o tamanho da sua operação de I/O. Para que a gente utiliza isso? Basicamente para diferenciar alguns workloads, tá? Isolar operações, tentar garantir alguns SLAs dos meus bancos de dados. Então, vamos para a nossa última demonstração. Vou voltar e compartilhar novamente meu desktop. Para essa demonstração, eu criei dois bancos de dados, o banco de dados MVP Showcase DB1 e o banco de dados MVP Showcase DB2. Nesses bancos de dados, eu inseri uma massa, tá, de registros, na verdade esse book aqui foi de 8. Então eu inseri N valores na tabela 1 para o banco 1 e na tabela 1 do banco 2. Tá, então, eu tenho dois bancos de dados, cada um com seus objetos. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar agora e vou criar os meus resource pools, os meus workload groups, os logins que eu vou utilizar nessa demonstração. Então, vamos lá. Estou criando dois pools de recurso, que eu chamei de pool comum e pool VIP, tá? Notem que eu estou colocando min IOPS como 0 e max IOPS como 2 bilhões e lá vai para o lado. Que é o que, gente? É o mínimo e o máximo que eu tenho para configurar o IOPS. Então, nesse momento, eu não estou colocando configuração nenhuma, limite nenhum para esses dois pools. Vou criar dois workload groups, o grupo comum e o grupo VIP, cada um associado com o seu pool, né, o pool comum e o pool VIP. Que agora não tem nenhuma surpresa aqui do, né, no funcionamento, tirando a opção nova. E vou criar dois logins, né? Nosso famoso estagiário e usuário da diretoria, para não ter problema de permissão. Né? Vou seguir uma bela prática aqui, todo mundo precisa de mim. A gente não faz isso em casa. E uma vez que eu defini já os grupos, o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma função de classificação que vai definir se for o estagiário, o usuário for estagiário, ele vai ser associado com um grupo comum. Se for usuário da diretoria, ele vai ser associado com um grupo VIP. Criada a função de classificação, o que que eu faço? Eu vou chegar aqui no meu resource governor, vou fazer o quê? Vou redefinir a minha função de classificação. Então agora, gente, eu tenho dois pools com dois grupos, cada um associado a um usuário, o da diretoria e o estagiário. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir duas novas conexões, uma conexão com o usuário da diretoria e uma nova conexão com o estagiário. Coitado, o estagiário nem assim a gente lembra dele, né, gente? Vamos lá. Tudo bem? Então, eu tenho, olha só, a seção 53 é do estagiário, a seção 52 é o da diretoria. Se a gente executa essa consulta, eu vejo o quê? Eu vejo que, corretamente, a seção 52, que é o da diretoria, foi associado com o grupo VIP, do resource governor, e a seção 53, que é o estagiário, foi associado com o grupo comum. Tá? Então, o mapeamento das sessões com os grupos aconteceu corretamente. E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, vou diminuir um pouquinho a configuração de memória do SQL Server para 1 GB e vou em sessões diferentes disparar o quê? disparar essas consultas. Estagiário, está aqui o bichinho, vai fazer uma consulta na tabela 1 lá do banco de dados 2. E o diretor, vou pegar aqui, vai executar essa consulta da tabela 1 no banco de dados 1. É claro que eu defini esses tamanhos de forma que o data cache não seja suficiente para colocar todas as páginas de dados em memória. Então, como eu coloquei um select com Go 5, eu vou ficar continuamente fazendo o trash, né, do data cache, tirando e colocando páginas na memória. Tá? E para mostrar o Resource Governor, quando a gente configurar limites, né, de min, IOPS, max, IOPS, eu vou utilizar o perfmon. Vou botar aqui o perfmon. Para o quê, gente? Para a gente ver, né, esse limite de operação para cada um dos resource pools. Então, o que eu estou fazendo aqui, eu vou adicionar alguns contadores. Então, vamos lá. Aqui em resource pool status, eu vou colocar somente average disk read IO, tá? Que eu tenho. Desculpa, gente. É melhor disk read IO por segundo. É melhor do que esse outro aqui. Então eu vou colocar disk read IO por segundo somente para os pools que me interessam, que é o pool comum e o pool VIP. Então tá aqui. Nesse momento, se a gente der uma olhada, tanto o pool comum como o pool VIP não estão fazendo operação nenhuma de I/O, ok? Vamos lá. Eu vou disparar essa consulta, cadê? Do estagiário, depois vou disparar a consulta da diretoria. Então, ó, primeiro estagiário, agora diretoria. Vou mudar para o perfmon, vou mandar escalar os contadores aqui, a minha escala. Pouco menos. E o que eu estou vendo aqui, gente? Durante a execução das consultas, agora elas acabaram, né? Não estou fazendo mais operação nenhuma. O que eu tinha? Eu tinha tanto o pool comum, que é esse que está em, já está pretinho agora, está destacado, como o pool VIP, fazendo o quê? Competindo. O pool comum no início. Repara que ele foi lá em cima a utilização. Por quê? Porque não tinha entrado a segunda consulta da diretoria. Quando a consulta da diretoria entrou, que é o verdinho, o que aconteceu? Eles começaram a disputar para fazer as operações de I/O. No momento que o pool comum acabou, o que eu tenho? Eu tenho um pico do pool VIP, por quê? Porque eu não tenho mais concorrência, então eu posso disparar muito mais operações, tá? Contra, né, as páginas que me interessam. Então, esse comportamento que a gente está vendo, essa competiçãozinha aqui, é o que a gente tinha na SQL Server 2012. Se você tem concorrência, os workloads estão competindo entre si, tá? O que que a gente vai fazer agora? Eu vou mudar esse comportamento. Eu vou pegar e vou definir o pool comum como um máximo de IOPS igual ao quê? A 10. Então, máximo de 10 IOs por segundo. E o pool VIP, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ilimitado. Olha só uma coisa interessante que eu esqueci de mostrar. A primeira execução, o estagiário acabou em 16 segundos. E a diretoria acabou em quantos segundos, gente? 17 segundos, certo? Então, 16 e 17 segundos. Então, eu alterei as configurações, vou reconfigurar o Resource Governor, vou limpar o Data Cache e vou executar novamente o teste. Então, vamos lá. Deixa eu limpar aqui. Vou executar a consulta do estagiário e a consulta do diretor. O que que a gente vai ver agora? Olha só, gente. O pool VIP Repara que ele está lá em cima. Está fazendo. Chegou a 1.075 RPS. Enquanto isso, o que que eu tenho? Olha ali embaixo. Perto aqui de zero, ó, o meu, o comum, está fazendo o máximo de quanto, gente? Né? Agora foi um 11 aqui, né? Fora da curva, mas a média qualquer vai chegar em 10 IOPS, que é operações de IO, nesse caso de leitura, que estão sendo feitas nesse disco. Então notem que agora eu estou limitando de verdade. Enquanto a minha primeira execução, que foi o select da diretoria, acabou em 8 segundos ao invés de 17 segundos, o coitado estagiário, gente, tá aqui, ó. Tem 1 minuto e ele continua o quê? Ele continua sendo limitado pelo Resource Governor. E aí eu não vou esperar isso acabar, gente, porque isso vai a noite inteira que até acabar essa operação, né, essas consultas. Repare que eu não acabei nem primeiro a iteração do meu loop, por conta da limitação que eu tenho de IOPS para esse objeto. Aí, para piorar, como eu fiz 5 leituras de cada página dessa tabela, desse monte de dados, aquelas páginas estão com população maior também no data cache. Então, quem sai, na verdade, do data cache provavelmente são as páginas da tabela 1 desse banco de dados, favorecendo aquelas que foram mais acessadas. E aí, gente, coitado do estagiário, ele está sofrendo até aqui nesse cenário, tá? Mas a ideia é que a gente consiga mostrar a questão de Governor de I/O, e uma nova DMV apareceu na SQL Server, SysDM Resource Governor Resource Pool Volumes, que mostra algumas estatísticas, tá, para cada um dos pools, quantas operações de I/O, quantos foram enfileiradas, quantos bytes foram lidos, por aí vai. Então você tem informações a respeito de cada um dos seus pools e dos volumes que você tem mapeados. Tudo bem? Então você consegue saber, né, e olhar para cada pool como é que está o throttling de operação. Então, se você tiver muito throttling, significa que a SQL Server está segurando muita operação de I/O para respeitar, tá, a sua configuração do Resource Governor. Vamos lá. Gente, conclusão rápida, tá? Além dessas funcionalidades de destaque, né, que todo mundo fica falando da SQL Server 2014, tem essas boas funcionalidades da engine relacional. Eu acho que a gente pode aproveitar bem essas funcionalidades. Agora, aproveitar bem significa entender como elas funcionam e usar com sabedoria, tá? Eu sempre destaco o Delay Transactions e Manage Lock Priority como para você ter mais cuidado, tá? Principalmente com o Delay Transaction, que você tem que entender bem o comportamento dela para depois não assustar, porque algumas transações comitadas sumiram do seu banco de dados no momento do crash. Então você tem que entender o cenário para saber onde é aplicado, né? Usa com sabedoria, por favor. E no Manage Lock Priority, se você simplesmente fechar o olho e utilizar esse cara, pode ser que aquela sua rotina de rebuild ela esteja esperando o fechamento noturno financeiro que a sua empresa faz, e daqui a pouco a sua rotina de rebuild do objeto, que nem tinha tanta importância, entrou porque você achou legal aquela funcionalidade e matou o fechamento que a sua empresa estava fazendo. Aquela transação gigantesca lá, e uma vez que ela matou o seu fechamento, você vai perder a janela, tá, que você tinha para fazer o fechamento diário, e daqui a pouco sua empresa vai ter um prejuízo. Então são duas funcionalidades que você tem que olhar com carinho para elas. Por quê? Porque o efeito colateral, gente, pode ser bem devastoso, vamos dizer assim. Mas de qualquer forma, são excelentes recursos, tá? O Resource Governor está desde o SQL Server 2008 presente. Eu vejo poucas empresas utilizando o Resource Governor, e às vezes quando utilizam, utilizam de forma muito eficiente. Então, eu acho que não entra aqui na minha categoria como, né, tenha muito cuidado, porque pouca gente está usando, e em geral quem está usando, tá até usando direitinho, tá? Mas fica aí a recomendação dessas quatro funcionalidades, eu acho que vale ingresso para a gente olhar com mais carinho para a SQL Server 2014, não só Cloud Hacker, consultório e outras coisinhas mais que a gente viu a Microsoft alardear. Algumas referências, funcionamento de Managed Log Priority, Buffer Pool Extension, Resource Governor com a parte de I/O, tá? E o outro recorrente, Buffer Pool, Log Priority, Resource Governor. E, nossa senhora, aqui estou ficando velho, minha gente. E se governo, Log Priority, Buffer Pool Extension e Delay Transaction. Pronto. E a documentação de Delay Transaction está aí as referências para vocês pesquisarem um pouco mais. Vale ressaltar, né, outras iniciativas da Microsoft. A premiação de MVP, eu acho que muitos de vocês já conhecem, tá? Então, pessoas que colaboram com a comunidade de forma gratuita, né? Então aí divulgando a tecnologia podem receber o reconhecimento da Microsoft através da premiação do MVP, renovada anualmente. Existem outros programas, o programa de mentor com o MVP, você pode se candidatar para ter um MVP como mentor. O Microsoft Virtual Academy, que tem uma série de treinamentos gratuitos, né, nas tecnologias Microsoft. E uma novidade que é o Curar, é um serviço onde curadoria, onde cada um publica seu conteúdo e vai sendo mantido pela comunidade técnica. Uma novidade que a Microsoft tem, né, já tá aí, já tem um certo tempo, então a gente também tem mais recurso técnico que você pode estar aproveitando. Fora isso, ainda existem, né, o nosso esse evento, o MVP Showcast, ele foi criado, né, organizado por MVPs, né, com apoio da Microsoft, mas ele é da comunidade técnica para a comunidade técnica, não tem custo, e já tivemos uma série de sessões que eu espero que vocês tenham aproveitado. A gente ainda tem mais algumas sessões antes de finalizar, né, o MVP Showcast de 2014, e eu espero que vocês estejam realmente aproveitando e tenham gostado para poder dessa iniciativa que os MVPs têm de está sempre oferecendo conteúdo atualizado, conteúdo bacana para a comunidade técnica. Fora isso, está aí o meu contato, lucianomoreira@srnews.com.br, meu handle no Twitter, está aí minha URL do LinkedIn, onde vocês têm todos os meus detalhes de colaboração, um pouquinho do meu histórico profissional. E gostaria de agradecer a todos que ficaram até o momento. O Nogari, acredito que ele vai colocar a avaliação do palestrante agora para vocês. E quem tiver alguma dúvida, pode perguntar no painel de perguntas e respostas, que eu estou aqui mais uns minutinhos para responder vocês. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, gente. E fico feliz que ainda tenha muita gente acompanhando a nossa apresentação até agora. Lugar é com
Ufa.
você.
Obrigado, cara. Eu que agradeço demais a sua apresentação e queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui presente até o momento. Já são 9h15 da noite. Agora são duas coisas, né? Eu vou parar a gravação, ok? Então, oficialmente, eu encerro agora essa apresentação do Lute sobre as funcionalidades do Engine no SQL Server 2014. E. Deixa eu só dar um stop aqui.